Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso.
E eu sou a Viviane Rodrigues.
Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável.
De espíritos malignos a entidades obscuras.
De alienígenas a demônios perversos.
Sejam muito bem-vindos
à Fábrica de Horrores.
E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos sobre filmes de terror e afins. E eu digo afins porque hoje nós vamos falar de um filme que não é de terror. Ele é um filme de suspense, um filme que quando eu era criança me deixou com muito medo. Não sei bem se deixou a Rebeca também, a gente vai saber já já. Mas o filme em questão que nós vamos conversar aqui é Sinais, né, do M. Night Shyamalan, né, o M. Night, que tá completando 20 anos neste ano de 2022. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre ele. Eu queria que a Rebeca comentasse aí a sua experiência com Sinais.
Bom, ainda bem que o Davi colocou como afins, porque é um suspense, entre muitas aspas. Ok, a Wikipédia coloca como filme de suspense, mas a gente sabe que é mais ficção científica que suspense. E não, eu não fiquei com medo de Sinais. Eu assisti, acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, porque eu assisti na estreia da Tela Quente ele. Então, tem um tempinho já, mas eu reassisti de novo. O Davi disse que tá disponível no Star Plus, mas eu dei meus pulos pra assistir.
É, tá lá no Star Plus, foi onde eu vi pela última vez, né, nessa semana. Eu acho que eu até te falei, né? Minha mãe tava vendo Sexto Sentido e eu tava na sala vendo Dragon Ball Z Kai. E aí eu só escutei a música dos Sinais. Opa! Acho que é a minha oportunidade aí de rever esse filme pro podcast. Aí eu fui lá reassistir. E a Rebeca disse que viu esse filme com 12 anos na estreia da Tela Quente. Eu não lembro se eu vi na Tela Quente. Eu acho que não. Eu acho que eu vi em algum VHS, porque eu lembro que eu vi esse filme no meu quarto, porque antigamente no meu quarto tinha uma TV que era pregada na parede, assim, mas em cima, não em canto central, como a gente sempre coloca. A gente colocou aquelas televisões que ficam lá em cima, pregadas na parede.
Eu sei, de canto.
E tinha um VHS também embaixo, aí eu acho que a gente colocou a fita. E aí eu assisti, eu acho que junto com o meu irmão, era um finalzinho de tarde, um sábado provavelmente, não sei. E foi um filme que me deixou com cagaço, né? Porque eu vi com 5... Não, 5 não. Esse filme é de 2002, né? Então eu devia ter 6, 7 anos, talvez 8 no máximo, se eu vi no ano seguinte. Eu não vou lembrar o ano exato que eu vi. Mas foi diferente da Rebeca. A Rebeca eu vi já quase adulta aí, 12 anos.
Quase adulta. Pense!
E aí é bem diferente as experiências. Porque quando a gente era criança, a gente fica com medo de tudo. Tanto é que A Múmia não é um filme de terror nem de suspense, apesar de ter uns toques de suspense. Não dá pra falar dele aqui no programa, mas eu só queria deixar aqui um comentário que toda vez que aparecia a primeira versão do Imhotep mumificado, eu tinha um cagaço desgraçado. Eu não conseguia assistir esse filme sozinho, né? Hoje em dia até vai, mas antigamente era muito complicado. E com Sinais, não foi diferente, né? Mas, Rebeca, conta pra gente aí qual é a sinopse desse filme.
Bom, eu quero primeiro deixar claro que esse filme popularizou o chapéuzinho de alumínio. Popularizou, não. Eu acho que depois dele as pessoas passaram a ter noção do que é o chapéuzinho de alumínio. E pra mim, na minha cabeça, toda vida que vem, tipo, fala Sinais, e esse é um filme que eu gosto bastante, vem a cena na cabeça do Joaquin Phoenix com os sobrinhos, né, na sala. Mas enfim, esse é um filme, né, que é protagonizado pelo Mel Gibson, Ele é pastor. Por muito tempo eu achei que ele era um padre. Eu só vim descobrir que ele é um pastor quase adulta. E ele tem...
Mas ele fala que é padre, né? Eu não sou padre, não me chame de padre.
Não, mas aqui no Brasil seria equivalente ao pastor, né? Porque o padre seria se ele fosse da religião católica, e lá não é catolicismo.
É, assim, faz sentido, até porque eu nunca entendi, pô, o padre casado, né?
Exato, pois é. Eu também, quando eu achei a primeira vez, eu me lembro que eu fui perguntar à minha mãe, e a minha mãe mandou eu criar vergonha na cara, porque padre não podia ter filhos, e eu deveria respeitar os padres. Pois bem, depois de levar um cagaço da minha mãe, eu me calei e nunca mais questionei, porque, né, nunca desobedecerei a autoridade de me mamar.
Quase não sai.
Pra você ver como o negócio é sério. Mas enfim, eles moram numa cidade do interior ali dos Estados Unidos e começa a aparecer uns bagulho muito estranho, um desenho muito louco, né, no milharal. É, milharal. E aí, a vida do pobre do Mel Gibson lá, do pastor, ele já não tava num momento muito bom da vida dele, né? Porque ele tinha perdido a esposa e tava criando os filhos dele. E meio que ele tava numa... meio que uma encruzilhada, digamos assim, pra... questionando a fé dele, né? E aí começa a aparecer esses bagulhos estranhos no milharal dele, na fazenda dele. A fazenda dele é gigante. E aí ele vai investigar e descobre que é os alienígenas, né? Tentando fazer contato. É o ET Bilu falando pra ele, ó, busca conhecimento.
Olha, esse filme aí dos Sinais... Ele tem uma coisa que até hoje, de vez em quando, aparece, que são esses desenhos, né, no milharal. E aí todo mundo fica, caralho, que porra é essa, né? Quem é que fez isso? Será que foram os alienígenas mesmo? Será que foi o ser humano? Apesar de que é muito perfeito os desenhos, então é complicado de achar que somos nós, né, os seres humanos. Então, de vez em quando, aparece numa matéria de jornal símbolos estranhos aí, né? E são eles, é que a gente não quer acreditar.
É, e tava... Essa história tava muito na moda dos anos 2000, assim, no começo dos anos 2000, até nos anos 90 também. Mas eu lembro que tem um episódio de Smallville, não vou lembrar que é a temporada, que tem também esse bagulho de desenhos no milharal e tal, só que é, tipo, realmente lá, a gente tem certeza que é os alienígenas, assim, porque, entre aspas, né, porque é o... Tá ligado ali ao Clark, né? Dos Kryptonianos. Acho que é assim que fala.
Como diz o Maurílio lá no Choque de Cultura. Mas voltando a falar do filme. Os Sinais é um filme que marcou muito a geração dos anos 2000, né? Junto com o Chamado também, o Grito. Programas que a gente já fez, viu, gente? Só escutar lá. Eu acho que o Chamado é o terceiro. E o Sinais foi... Eu acho que foi um filme importante, assim, na carreira do M. Night. Porque ele tava vindo do Sexto Sentido. Filmaço, obra-prima do cara, do gênero. E depois veio o Corpo Fechado, que eu já não sou tão fã, assim. Mas é um bom filme. Não é suspense, terror, nem nada. É uma outra parada que era um sonho dele que ele queria fazer. E Davi, tem outros dois ou três filmes... Acho que são dois filmes antes do Sexto Sentido. Não é falar deles, não. Não, porque eu ignoro. Pra mim, começa a partir do Sexto Sentido. E aí, eu acho muito bom a interação do filme. Que os personagens principais, né, são o Mel Gibson, o Joaquin Phoenix e os filhos do Mel Gibson, né, que é o irmão do Macaulay Culkin, e que tá no Pânico 4, ele. E a Abigail Breslin, né, que... É muito fofa, velho. Ela é muito fofa.
Ela é bonitinha. Tem uma cena lá que é quando eles estão vendo a TV e tal, e ela chega perto do cinema. Ah, é muito fofa. Eles têm... Eu acho muito legal que o Joaquin Phoenix tem uma química muito bonita com ela.
É muito legal essa química deles. É muito difícil de pegar, tipo, cinco personagens... Não, quatro, né? Quatro personagens e todos os quatro... terem uma conexão, né, bem feita. Mas eu queria comentar mais um pouquinho sobre as cenas com os alienígenas, né? Que esse filme, ele não é de mostrar muito, ele não é tão expositivo como outras obras de filmes de horror, né? O Shyamalan, ele usou um pouco ali de toque Hitchcockiano e do Spielberg, porque eu lembro que tem uma matéria de uma revista da Time, não sei se era da Time, mas a capa era o M. Night num milharal, que a pergunta era assim, o próximo Spielberg, né, já sabemos que não deu muito certo, mas era a promessa, né, o M. Night, de ser um grande diretor. E aí o cara, ele promove mais o suspense, né, do que jogar tudo na sua cara. E isso é muito bom, cara, é muito bom, porque isso gera mais medo na gente, mais ansiedade em saber o que tá acontecendo, em saber como é que são os alienígenas, porque ele não te entrega logo. Ele te entrega uma perna no milharal, que é uma cena fantástica também, que mesmo nem tendo o susto do jumpscare, é só a perna do bicho se mexendo e entrando no milharal. Já me deixava apavorado, já deixou muita gente apavorada. Nesse filme, o M. Night, ele conseguiu, como poucos, construir essa áurea de suspense sem deixar a peteca cair, sabe? Só no finalzinho mesmo que tem aquela parada do ET, dos ETs não gostarem de água, que é uma parada que eu não gosto, é um péssimo plot twist, tá? Como é que os caras de tamanha inteligência vêm parar no planeta que é 70% água e eles não faziam ideia disso. Mas beleza, eu passo pano pra isso aí. Não gosto, mas eu passo pano. Eu queria perguntar pra ti, Rebeca, uma cena favorita aí do filme que tu diz assim, pô, essa cena aqui, cara, é muito boa. Sem ser a do Brasil, que é do Brasil, eu quero falar já, só sobre ela.
Não, a minha cena favorita é, de longe, a dos chapéuzinhos, né, que eles estão sentados na frente da TV com um chapéuzinho de alumínio. Eu até te mandei, né, uma ilustração dessa cena. E, assim, não é uma cena assustadora, não é uma cena que fala muito, mas é porque ficou tão icônica na minha geração, sabe? É toda vida que se falava de alguma coisa de ET ou conspiracionismo, até hoje, tá, também, sempre colocava essa cena, uma foto dessa cena. Então, essa, pra mim, talvez seja a cena mais icônica do filme.
Pois é, né? Eu não vou dizer qual é a minha cena favorita, porque é a cena do aniversário no Brasil, o susto mais famoso. Mas eu queria falar que o filme, eu tenho algumas outras cenas que eu gosto em pontos diferentes. Por exemplo, a cena que o Joaquin Phoenix, né, o Meryl, ele tá assistindo TV, e aí o irmão dele entra e diz, cara, o que tu tá vendo aí? Não, eu tô vendo aqui o jornal. Estava noticiando aqui a manhã inteira que os alienígenas foram embora, mas eu acho que eles não foram embora. Aí ele menciona que tinha um pássaro voando, ele bateu num muro invisível e caiu. E eu adoro essa parte, porque enquanto ele vai falando a história e a câmera mostra a imagem da televisão, não tem nada. Não tem nada, né? Eles estão invisíveis. Ele fala, eles estão lá ainda, eles não foram embora. E eu fico imaginando na minha cabeça a cena desse pássaro voando, batendo na parede invisível e caindo. Então eu gosto ainda mais que o suspense só aumenta, né? Deixa a gente até um pouco desconfortável. Tipo assim, caralho, mostra logo esse bicho, mano. Mostra logo o que tá acontecendo. Outras cenas é o flashback enquanto o Graham tá dormindo e ele tem o sonho de quando ele viu a esposa morrendo. Isso me lembrou até...
Ah, eu gosto dessa cena também.
Eu gosto por dois motivos. Primeiro, que me lembra o Eu Sou a Lenda, que o Eu Sou a Lenda fez a mesma coisa, né? O Will Smith, ele dormia e tinha os sonhos de quando... O sonho quando eles estavam, né, tentando fugir, mas aí o filho dele, ou era a filha, não lembro, e a esposa morre num acidente de helicóptero. E essa cena, ela é cortada, sabe? Ela não é de uma vez. Em vários momentos diferentes do filme, passa. Do mesmo jeito que nos Sinais, né? Ele começa, sai do carro, fala um pouquinho com a policial, aí corta. Depois continua a conversa, vai se aproximando da batida e corta, sabe? Então eu acho bem bacana a montagem desse filme, do jeito que eles quiseram. A ideia do M. Night, no caso, né? Da ideia que ele quis fazer. E o segundo motivo é que é outro filme, junto com o Chamado, né? Que foram parodiados no Todo Mundo em Pânico 3, né?
Ah, e tem essa cena mesmo, agora eu tava lembrando. Tem essa cena, acho que é bem no começo até.
Pois é, né? Então a cena que ele tá conversando... Mesma cena que ele tá conversando com a policial lá, ela pega uma salsicha e quebra no meio.
Nossa! O pior que eu assisti Todo Mundo em Pânico 3 já não era mais tão adolescente. Eu era adolescente, mas já tinha seus quase 15 anos, mais ou menos. E aí eu já tinha um discernimento melhor, né? E aí eu fiquei... Como é que estão fazendo esta piada da salsicha com uma coisa tão triste?
Eu acho que a mulher ainda pega outra comida lá que quebra. É bem crocantezinha, ela quebra assim também. Eu não vou lembrar o nome. É alguma coisa mexicana que eles comem lá no tacos, né? Eu acho que é um taco. Ela quebra um taco também e fala... Tipo, creme cracker sendo quebrado, entendeu? Aí ele fica, desculpa, eu não entendi. Aí, caralho, mas tu é burro, hein? É uma parada assim, né? Então não, não tem como lembrar, né? Do Todo Mundo em Pânico 3, né? Mas aí, Rebeca, chegamos no momento decisivo, né? Na cena que, na minha opinião, é a cena mais famosa, ou pelo menos uma das mais famosas do filme, que é a primeira aparição dos alienígenas, né? Que é numa festa... Em Passo Fundo, no Brasil. Logo aonde, né? Tinha que ser com a gente.
Pois é. Você sabe que quando eu era criança, adolescente, eu adorava quando botava assim, um filme e passava assim, no Brasil. Eu achava tudo um filme estrangeiro, gente. Então, olha só. Na minha cabeça, vai aparecer o E.T. Bilu. O E.T. Bilu era... Acho que era. Não era nem o E.T. Bilu na época. Mas enfim, eu lembro que eu pensava assim, olha, vai aparecer o ET. Ah, era o ET do Rodolfo ET na época. Que eu achava que o Rodolfo ET ia aparecer lá pra entrevistar os alienígenas. Eu acho que eles não escolheram Passo Fundo, assim, no roteiro, de forma aleatória. Se você for pensar hoje no espectro que a gente tá vivendo... Aquela área tem umas tendências assim meio conspiracionistas, né? Então, pensando hoje, com a cabeça de hoje, eu acho que não foi à toa. Será que foi uma aparição vanguardista? Talvez.
Olha, eu não faço ideia se é isso aí que tu falou. Eu só sei que é uma cena maravilhosa, né? Nos anais do terror. Tanto é que, tô lendo até aqui, ó. Em 2004, o filme foi listado na 77ª, a posição 77, né, na Bravos, que é uma, tô vendo aqui, é uma Network Television Basic Cable, um negócio dos Estados Unidos, eu acho que algum programa de televisão lá, nos 100 momentos mais assustadores dos filmes, For the Brazilian Birthday Party. Sim, né? De número 77 de 100 é essa cena do Brasil, que é a cena em que o Joaquim Phoenix está dormindo, aí ele acorda, vê no noticiário que a mulher fala: o que vocês vão ver a seguir é perturbador. Tem lá uma festa acontecendo, só que tem as crianças já tentando ver o que está acontecendo, né? E a gente vê vozes brasileiras. Se são ou não, nunca saberemos, mas pelo menos a primeira que a mulher fala, ai meu Deus, né, até parece verídica.
É, e não tá com porque normalmente quando eles fazem vozes brasileiras, eles colocam um sotaque, assim, espanhol, né, o portunhol. E dessa vez, não, e tipo, pra ser um filme de 2002, era um português decente, né.
Calma, calma, que isso aí já viria em seguida, né?
A primeira voz, tá falando da primeira voz, chapa, você não tá falando do que foi o resto.
Eu tô falando em seguida, mas aí o Joaquin Phoenix fala, move children, vamos-nos, eu caralho, mano, não fizeram a pesquisa, velho, eles achavam que a gente ainda era espanhol, nossa senhora, Estados Unidos é foda, né?
É.
Aí o menino em seguida, com um sotaque português, tá atrás da garagem, tá atrás dali. E aí ele mete o inglês. He's behind. Caralho, mano, quem que teve essa ideia? Foi o M. Night mesmo, que não é possível. Cara, depois te zoa os indianos aí, vocês não gostam. E aí você mete um português de Portugal, cara, e o cara falando, vamos-nos. É de lascar.
Não, essa... Isso aí é clássico, é clássico, é clássico demais. Mas, talvez, por isso que eu, Rebeca, não considero essa cena assustadora, sabe? Porque chega a ser... é uma piada, vai.
Olha, em inglês sim, mas como eu sempre vi esse filme em português, em português não tem essa parada do português de Portugal. Não tem, é normal. Aí passa a sensação de medo, melhor do que em inglês, né? Então, eu recomendo pra quem você está escutando, se você quiser ver do começo ao fim em inglês, beleza. Aí quando chegar nessa parte, tu muda pro português, e aí depois volta pro inglês, né? Ou assiste português do começo ao fim. Porque pode procurar aí na internet, né? É muito engraçado. Você não consegue mais ficar com medo depois. E aí, depois que um menino fala, tá lá atrás, e aparece, né, o alienígena em meio segundo, gerando, né, quase infartos do coração em todo mundo que tava naquela festa, no próprio Joaquim Phoenix, e na gente que tava assistindo, né, eu, meus irmãos. Inclusive, o meu irmão mais velho, ele ficou traumatizado com essa parte.
O teu irmão mais velho.
O mais velho, tanto que todo mundo zoava ele na família, né? No caso, eu. Eu é que zoava mais. Quando ele tinha uns 18, 20 anos, que meu pai tinha TV a cabo, aí tava passando os sinais. E eu lembro que eu tirei a foto, ele saiu da sala... botou a mão nos ouvidos e olhou pra trás, assim. Só que quando tava no escuro, né, não deu pra ver, mas eu tirei a foto. Pena que essa foto se perdeu nos confins aí do universo, mas eu lembro que eu tirei essa foto do cara cagado de medo. E a desculpa dele era essa que eu falei agora aqui, né, que o filme tá listado na posição 77, né, aqui nos momentos mais assustadores dos filmes. Era a desculpa dele. Ah, entrou aí na posição, não sei o quê... E eu, tá bom, Bruno, tá bom, né? E eu já não tinha mais medo, né? E ele tinha.
Senta lá, Cláudia, porque eu sou uma pessoa cagona pra filme de terror. Eu falo aqui de filme de terror, eu assisto filme de terror, mas eu fico me tremendo, entendeu?
Até porque, né, hoje em dia, realmente, ele não dá mais o medo que dava antigamente, né?
Não dá não.
A não ser que você pegue uma criança de 4 anos de idade, 5. Vamos assistir isso aqui, meu filho, é bonzão. Aí pode ser que, né, que esse menino também vire o meu irmão Bruno, traumatizado até 20 anos de idade. Entendeu? Mas você pegar um jovem, o jovem vai fazer a rima.
Exato. Mas esse filme, eu gosto das repercussões que ele teve na cultura pop, em geral, sabe? Porque eu acho que veio muita coisa... Aquele filme dos Simpsons, pronto, é o melhor exemplo. Eu não duvido nada muito das ideias ali daquele filme ter saído de sinais também. Porque aquela coisa da redoma e tal. Eu toda vida que fala esse lance do pássaro, né? Eu lembro dessa coisa da redoma de vidro, que o tipo um pássaro batendo numa redoma de vidro.
Eu tô tentando entender aqui essa comparação dos Simpsons com os...
Não, ó, porque assim, o Simpsons é talvez o desenho que a gente mais tem essa coisa de conspiração, digamos assim, essa coisa de alienígena e tal. Tá, tem Rick e Morty, ok, mas eu não vi, então eu não posso falar. Então, eu acho que, tá, os Simpsons veio antes de Sinais e tal... Mas você tem que ver que o filme dos Simpsons veio depois. E teve um viés de conspiracionismo um pouquinho, entendeu? Teve ali uma fontezinha que bebeu. Não tudo, mas deu uma bebida, assim.
Caralho, Rebeca, tu fumou maconha antes de gravar?
Não.
Eu lembro de muita coisa do filme. Eu tô tentando entender aqui a comparação com os Sinais. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Tem uma cena também do filme que não mostra o alienígena, mas a gente vê só os dedos, né? Que é quando o Mel Gibson vai na cozinha do M. Night, que o M. Night tinha dito que tinha prendido um deles na casa. E aí é uma cena até boa também, porque o bicho não se mexe no quarto, ele não projeta a sombra, né? Porque o Mel Gibson, ele procura a sombra dele. Mas nada aparece, né? Aí quando ele pega uma faca de cozinha pra ver o reflexo, né? Eu acho que não funciona isso na realidade. Eu nunca vi algo refletir na faca, mas tudo bem. E aí ele vê a mão passando por debaixo da porta. Te dá um mini susto, sabe? Do inesperado, né? Você não achava que o bicho ia meter a mão, né? Você achava que ia ver um pé do lado de dentro e tal. Mas meter a mão, assim, tipo um 3D, eu acho que deu um sustinho em cada um de nós.
É, eu fiquei... Eu dei um jumpscarezinho, assim. Nada demais, mas deu sim. Eu também nunca vi, cara, algo se refletir numa faca. Mas imagino que essas facas... ricas, digamos assim, que é feito de prata, não sei o quê, talvez reflita e a gente não sabe.
E aí no final do filme, né, a gente tem uma... Eu não digo nem um plot twist, mas é uma parada que tava no filme inteiro e a gente não percebeu, a gente não tinha parado pra pensar que como o filho do Mel Gibson, ele tem problema pra respirar, né, problema de asma, aí precisa daquele aparelhinho e tal, O alienígena pega ele, né, e injeta o veneno, né? Mas como ele tem asma, o veneno não entra, porque os pulmões estão fechados. E eu, caraca! Incrível, M. Night, porra, parabéns você ter colocado isso no filme. A gente não parou, cara, não parou pra pensar. E é tipo uma arma de Chekhov, cara. Arma de Chekhov e aí a asma do menino. Isso foi ser utilizado mais na frente, né? Achei muito bem bolado essa parte.
É, o M. Night, ele... Ele pode ter decepcionado bastante, às vezes, né, o espectador em outros filmes. Mas em todos a gente, em todos os filmes dele, a gente precisa convir que o cara tem toques de genialidade, assim, que... Caramba! Então, esse é um exemplo.
Outro exemplo também, e aí é um pouco antes, ou vários minutos antes dessa cena, que é quando eles estão martelando a casa inteira para os alienígenas não entrarem, né? E eles estão cercando a casa, né? E aí, cara, é uma cena muito bem filmada, é uma cena muito bem construída na questão da atmosfera, porque o Mary até fala, vamos apagar as luzes, e aí o Mel Gibson fala, eles já sabem que estamos aqui. Eu, puta, mano, dava aquele arrepiozinho na pele, velho, de que até eu tô sendo cercado por um alienígena, cara. E aí mostra a câmera focando... dentro da casa, né, nos móveis, ele vai dando uma girada, né, tipo 180 graus, no mesmo andar dos alienígenas, né, eles vão passando pela casa e a câmera vai junto também, só que a gente não vê, a gente só ouve, né, os passos, as sombras deles quando passam pela janela, e é aquele medo subindo na gente, né, caralho, mano, eu tô desesperado, esses caras vão morrer, não sei, e aí eles vão se esconder, né, no porão. É uma cena à parte também muito boa. Cara, esse filme tem muita cena boa. O Mel Gibson tá segurando a porta pro alienígena não entrar e pede pro, né, o Mary pegar uma parada pra colocar debaixo da maçaneta. E aí quando o cara vai pegar um bastão de beisebol, ele acerta a lâmpada, velho, que tava iluminando o porão. Caralho! Mano, agora lascou, velho. E a gente, no escuro, a gente só vê o desespero da galera. Não, vem aqui, vem aqui. Cara, é... muito foda. Essa primeira fase do Shyamalan, cara, o cara era bom, velho. Era muito bom, era incrível, velho, incrível.
Ele tinha coragem de experimentar as coisas, sabe? Essa aqui é a questão. Ficava bom porque o cara não tinha medo de experimentar várias coisas.
É, e as pessoas, né? Algumas pessoas não gostam de quando não mostra. As pessoas, tem certas pessoas que gostam de ver o monstro, né, de ver o fantasma, o demônio e tal. E o Shyamalan nesse filme, ele não faz isso por um bom tempo, acho que só na cena do Brasil e no final do filme que vai aparecer 100% o alienígena, né. Então algumas pessoas podem ficar decepcionadas, né, assistindo esse filme hoje em dia, né. Na época algumas também já ficaram. E continuando nessa cena do porão, tem mais uma cena incrível. E quando eu digo incrível... é no suspense, né, que eles acham a lanterna, e aí ele vai procurando cada um, né, vê a menina, e ela fofa mais uma vez, estou bem. Quando eles vão procurar o menino tá na frente de uma parada onde colocavam um carvão, né, e aí os alienígenas, eles podem se camuflar, tem essa parada, né, então lá na cozinha do M. Night, ele ficou cinza. No milharal, deve ter ficado na cor do milharal, verde com amarelo, sei lá. E aqui ele ficou da cor preta, porque a parada lá do carvão era preta também. E aí a mão tava do lado do menino, e aí você só vê a mão batendo na cara dele. E eles derrubam a lanterna, e mais uma vez a gente não vê nada, a gente só escuta. E pra mim, eu gosto pra caramba disso, porque a gente deixa você mais imerso e mais curioso, desesperado pra saber o que que tá acontecendo. E a gente, você não tá vendo. É tipo Bird Box, cara, que é terrível viver no mundo de Bird Box,
sim,
você não vê nada.
Nossa, é nervoso demais.
Pois é, cara, é muito foda. Então, no geral, cara, esse filme é um dos melhores filmes de alienígena pra mim. Melhores filmes de invasão. É, e apesar de não ter muito alienígena, aparecer muito, é um filme de invasão. Eles falam que muita gente morreu, né, com os jatos de veneno. Muita gente morreu. A gente não vê, mas muita gente morreu. Então, eu acho foda porque ele é um filme... ele não chega a ser um filme minimalista, mas ele... Ele utiliza de algumas coisas, né, de filmes minimalistas. Então, gosto pra caramba disso, né? Pode ser que algumas pessoas não gostem, mas é normal. Talvez eles não curtam esse tipo de como o M. Night fez o filme. E também queria dizer que a parada da fé, né? A fé é um tema à parte do filme. Porque todo momento a fé do Mel Gibson, ela tá sendo testada.
Ele já tá em conflito, no começo ele já tá, depois que a esposa dele morre, ele já fica ali questionando a existência de Deus.
Exato, né? E ao longo do filme essa fé vai sendo testada pra quando no final, né, na cena que o veneno não entra nos pulmões do menino, ser a ajuda de Deus na cabeça dele, sabe? E aí ele volta a acreditar novamente, ele volta a ter fé, né, e volta... a ser padre barra pastor, né? Então é muito bacana que o filme ele não trata só de alienígenas, ele coloca também o tema da religião, da fé. É muito bom, cara, muito bom mesmo.
É, eu acho, passo o pano pra esse filme nos aspectos, porque tem sim alguns problemas ali de roteiro, passo o pano pra esse negócio do Portunhol depois da mulher ter se garantido. Porque esse é o meu filme de alienígena favorito. Ai, não é Não Olhe? Não Olhe? Não é. É Sinais.
Pô, quando a gente saiu da cabine do Não Olhe, eu até te falei, né, que lembra um pouco os Sinais.
Sim,
né?
E eu concordei. Eu acho que poucas pessoas ficaram com isso na cabeça. Porque eu acho que... É Sinais e depois não tem mais outro filme, até Não Olhe pra ter essa temática de alienígena, né? E não mostrar assim explicitamente, pelo menos na esmagadora parte do filme, né? Claro que tem ali, a gente tem que precisa dizer que precisa fazer umas ressalvas, porque... Não Olhe, a gente não tem esse questionamento da fé. E eu acho que hoje, quando eu fui reassistir Sinais, isso foi uma coisa que me pegou bastante, porque eu acho que foi o que eu mais achei interessante. Não de ser um bagulho conspiracionista, assim, de tem alienígena, não tem. Mas num sentido muito filosófico, porque é realmente discutir sobre a fé do cara, e que coisa emblemática, tipo, alienígenas começam a atormentar a família de um pastor que tá ali na coisa da fé, entre a cruz e a espada, Deus existe ou não existe, entendeu? Eu acho isso muito legal.
É uma pena que o M. Night, ele, depois disso, né, ele se tenha se perdido, né? Entrou no lado sombrio, demorou pra sair, né?
Bom, eu tenho que dizer que eu não meto pau no Menino da Noite, como eu gosto de chamá-lo. Porque até quando os filmes dele são ruins e eu não gosto, eu passo o pano, porque eu adoro os filmes dele.
É, né? O Fim dos Tempos, Depois da Terra, A Dama na Água, que mais de filme ruim que ele tem? O M. Night. É porque tem gente que vai colocar
A Vila também. Gosto. A Vila é um filme que eu gosto, mas não é muito bem avaliado, não. Mas eu gosto.
A Dama na Água, Fim dos Tempos, Avatar, A Lenda de Aang, que ficou só o último Mestre do Ar, e Depois da Terra. Nossa, os piores filmes da carreira. Eu acho que o Depois da Terra é o pior de todos. A vila, eu gosto, viu? Dava até pra fazer também um Fábrica de Horrores, se Moá quiser um dia. Porque ele também tem um suspense.
Não, ele tem um suspense. Esse eu considero como suspense, chegando a beirar o terror. Esse sim, esse faz sentido.
Esse aí é polêmico.
Esse é.
Então, é isso, galerinha. Acho que deu pra falar bastante coisa aqui sobre Sinais. Eu queria agradecer aqui a minha amiga Rebeca por estar aqui mais uma vez gravando sobre mais um filme que a gente adora.
Eu gostei, quero dizer que eu gostei. Eu pensei que eu ia passar um pano assim desenfreadamente, mas não passei. Então, estou muito feliz com o resultado.
Pois é, né? E ainda bem que não foi mais um filme estilo O Grito. tô zoando. Então é isso, galerinha. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
O podcast teve edição Davi Cardoso.